사이드 쪽이 되겠습니다. 자, 일단 하시니까.
Estamos de volta, né, gente? 9 com 16. Como anunciamos aí nas manchetes, nosso assunto agora vai ser Cadastro Único, Bolsa Família e também, claro, auxílio emergencial. Conversando com a responsável pelo setor aqui da Prefeitura em Nova Palma, a Mana, que está na linha conosco. Mana, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes da nossa 105, né? Tudo bem, Rogério, tudo tranquilo.
Tudo bem. Bom, como é que estão os atendimentos aí, mano, no Cadastro Único nessa época de pandemia? A coisa não é muito fácil, tá complicado, né?
É, os atendimentos eles seguem, né, Rogério, das 7h30 da manhã às 11h30, das 13h às 17h. Bastante fluxo de pessoal, mas a gente tá tomando todas as devidas, né, devidos cuidados, ou seja, a sala aberta, um distanciamento que a gente consegue manter, somente um usuário por atendimento, né, bastante álcool em gel, a gente tem disponível o álcool em gel, o álcool 70, né, então assim, os cuidados a gente está tomando todos, né, mas o pedido maior, assim, nessa questão é que ligue, né, algumas informações, eu quero saber sobre o auxílio emergencial, pode ligar, liga, a gente está aqui. Tem todo o passo a passo para baixar o aplicativo Caixa Tem. Tem todas as perguntas, nas dúvidas das pessoas também para responder em relação ao auxílio emergencial.
Certo. E se precisar de atendimento, de preferência aí com agendamento, hora marcada para não se dar a fila, né?
É, a gente até gostaria que fosse assim, né, Rogério? Porém, a gente tem uma dificuldade no nosso município, que é a questão de telefone, ou seja, ligar para agendar. É muito difícil a gente conseguir que a maioria dos usuários, né, façam isso. No entanto, a gente prossegue no atendimento normal, tomando todos esses cuidados, né? E pedindo, então, encarecidamente, que se for uma dúvida, que se possível ligar. Ligue, tá?
Uhum. Certo. Mana, com relação ao auxílio emergencial, que é o que interessa para as pessoas que receberam esse benefício no ano passado e que agora tem uma nova rodada, que de importante tu tem para destacar aí sobre o novo auxílio emergencial?
A pergunta mais frequente para mim, no caso, né, é quem tem direito a receber? Eu vou receber, eu não vou receber, né? Então, assim, ó, ele sofreu algumas alterações, né, do auxílio emergencial do ano passado. Ou seja, o direito a receber, tem direito a receber o auxílio emergencial quem estava recebendo em dezembro de 2020, ou seja, quem recebeu o ano passado.
A última parcela, né?
A última parcela. Aí, quantas pessoas vão receber? Ah, lá na minha família recebia eu e o meu filho. Muito bem. Irá receber somente uma pessoa. Ah, mas como eu vou saber se foi eu ou se foi o meu filho? Muito bem. No momento em que tu baixar ou no Google, né, Rogério, portal DataPrev. Esse portal é uma ferramenta que foi disponibilizada pelo governo federal excepcionalmente para as consultas, ou seja, está na dúvida, consulta portal DataPrev. Ali tu vai colocar os teus dados, né, e vai enviar. Aí automaticamente esse portal vai te dizer quem dessa família vai receber o auxílio.
Aham. Mana, uma dúvida que os ouvintes têm. Eu não estou conseguindo fazer esta atualização. Eu tenho que ir até o Cadastro Único, porque tu tem que fazer para mim. Como é que funciona?
Muito bem. A poupança social digital. Esse é o tema mais polêmico, né, desde o início do ano, em relação ao público do Bolsa Família, tá? O que o governo federal implantou? Ele retirou os cartões, ou seja, a maioria dos cartões já não estão cruzando, né? Tem usuário que chega aqui, ah, mas está bloqueado. Não está bloqueado o teu benefício. Ele foi parar numa poupança social digital. Que poupança é essa? Essa poupança foi criada o ano passado para o recebimento do auxílio emergencial. Segundo o MDS, eles viram que essa poupança ela foi muito útil, certo? Certo, porém tem um detalhe. A maioria do público do Bolsa Família não possui um celular com capacidade para instalar o aplicativo Caixa Tem. Muito bem. O que que a Caixa Econômica Federal repassa para nós, gestores? Ó, Jocelyne, tu tem que orientar que ele baixe esse aplicativo, mas ele não tem celular, tá? Aí o usuário chega na Caixa, ele não tem o Caixa Tem, ele não tem o celular. Ele não esclarece para o atendente da Caixa que ele não possui um celular, a Caixa não paga. Ou seja, no momento em que o usuário se dirigir à Caixa para receber, ele tem que comunicar à Caixa. Porque eu fiz várias comunicações internas, né, para o MDF, Caixa Econômica Federal. Esteve em contato comigo o gerente da Caixa semana passada, o Fabiano, que se mostrou muito prestativo também em toda essa questão do Caixa Tem. O passo a passo do Caixa Tem, né? Como se cadastrar? Primeiro lugar, tem que baixar o aplicativo. Para isso, a pessoa tem que ter um celular com um Android ou iOS, né? Tá? Logo em seguida, ela vai abrir. Ela vai ter que tocar em entrar. Caso não tenha login e senha, vai ter que se cadastrar. Nesse cadastramento, vai pedir o CPF, telefone, data de nascimento, né? E e-mail. Aí que tá. Problema do e-mail. Ah, mas eu não tenho e-mail. Não sou eu. Não é a equipe técnica de CRAS que vai criar e-mail para o usuário. Por que que o Estado nos resguarda dessa questão do e-mail? Muito simples. Porque no momento em que eu colocar, digamos, o meu e-mail, ou eu criar um e-mail para essa pessoa, ela vai perder a senha. Entendeu? Ela perdeu essa senha, fica inviável o retorno para esse aplicativo. Tá? Aí o que que acontece? Se tu tem um familiar que tem assim, ó, que tu tenha total e absoluta confiança para que esse baixe esse aplicativo para ti, aí é questão familiar, família, uma pessoa de extrema confiança. Por que extrema? Porque é o teu dinheiro que vai estar lá. Então o Estado nos resguarda e nos ampara também para não fazermos ou criarmos e-mail para os usuários, decorrente questão de senha. No momento que dá um probleminha ali, mas foi a guria lá do cadastro que fez para mim, no mínimo ela ficou com o meu dinheiro. Então isso tudo são questões de segurança e evita um transtorno lá na frente, entendeu?
Uhum. É, então um problema, se acontecer, direto na Caixa, né?
É, não direto tem na fazer. Caixa Econômica Federal. O passo a passo do Caixa Tem a gente tem aqui no CRAS. A gente já distribuiu para vários usuários, né? As questões que eles se queixam que não tem celular, a Caixa orienta que se identifique, então, no momento em que for sacar, né? Identifique-se, diga, eu não tenho celular, para que a Caixa possa tomar as providências cabíveis à Caixa, né? Porque tem várias providências que não cabem à Caixa. Aí vai ter que passar para mim entrar em contato com o MDF para poder, né?
Uhum.
Fazer as devidas providências ou o que cabe a nós, entendeu?
Tá certo. Uma outra dúvida. Os valores também são diferentes, né?
Sim. Os valores são diferenciados, Rogério, nesse novo auxílio emergencial, né? Eu já estou com o calendário de pagamento das 4 parcelas. Ou seja, aqui no CRAS a gente já tem disponível esse calendário de pagamento.
E tá? É verdade que começa amanhã?
Aqui.
É dia 6,
calendário,
né?
De pagamento. Sim. É pela data de aniversário. A primeira parcela, 6 de abril, nascidos em janeiro, da poupança social, tá? Nascidos em janeiro. Ou seja, saque em dinheiro 4 de maio, os que nasceram em janeiro. 9 de abril para quem nasceu em fevereiro, né? Saque em dinheiro 6 de maio. Dia 11 de abril para quem nasceu em março, saque em dinheiro 10 de março.
Por aí vai.
E aí segue, né, a sequência.
Tá, esse calendário tu já tem aí, tu pode informar aos interessados, claro, né?
Com certeza, a gente está aqui à disposição, né, para tirar as dúvidas, informações também, tanto que esses horários né, o que eu passei no início ali, das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h, e os telefones para contato, né, Rogério, 3266-1079, e o celular do CRAS, que é o 999-89-8400.
Os que têm Bolsa Família recebem na data que sempre receberam o Bolsa, né?
É, o Bolsa Família, ele é diferenciado na questão do auxílio emergencial, né? O mês de... aqui. O mês de abril começa a ser pago o Bolsa Família no dia 16 de abril. Ou seja, quem tem o Bolsa Família que vai receber o auxílio emergencial, vai receber na data de pagamento. Ou seja, final do NIS. Segue o pagamento do Bolsa Família, quem recebe Bolsa Família. Quem baixou o aplicativo ano passado para receber o auxílio emergencial, vai seguir nessa data que eu acabei de passar, que começa para os nascidos em janeiro, a partir de 6 de abril, né? Esse dinheiro já vai estar na poupança social, que caso o usuário tenha o Caixa Tem, ele já pode pagar suas contas por ali.
Tá certo. Valores é... 150, 250, 375.
Isso, R$150, Rogério. O indivíduo que mora sozinho, né? Mulher chefe de família monoparental é 375, ou seja, as mães solteiras, tá? R$250, composição familiar. Ou seja, somente uma pessoa irá receber.
A grande maioria recebe 250, né?
250, a grande maioria é R$250.
Tá, eu tenho uma dúvida aqui, não sei se tu vai saber responder. É, a gente ouve falar que, por exemplo, a pessoa que tem o Bolsa Família, se o valor for menor do que ela vai receber de auxílio, ela pode escolher pelo valor maior, ou recebe o benefício do Bolsa Família ou do auxílio. E como é que faz a escolha, ou é a Caixa que escolhe?
Assim, não é a pessoa que escolhe, não é o gestor do Bolsa Família que escolhe, não é a Caixa Econômica Federal. Muito boa a tua pergunta. Excelente, até não tinha lembrado dela. Mas é muito boa, por quê? Porque não somos nós que decidimos. Quem decide a parcela a ser paga é o governo federal. Ah. Não tem uma nada que a gente possa fazer dentro para dizer essa família quer isso, ou aquela família quer aquele outro. Não existe. Quem determina pagamento e valores é o governo federal.
Sempre vai pagar o que é maior, o valor maior, né?
É, seria essa a lógica, né?
Sim.
Eu estou aguardando o recebimento da folha de pagamento do mês de abril, que ainda não disponibilizaram no sistema devido à questão do auxílio, né? Então a gente não tem ainda o acesso à folha de pagamento. Acredito eu que a partir de hoje à tarde, amanhã, eu já consiga, não é? Acessar ela para poder imprimir a folha de pagamento do município de Nova Palma. Que fique bem claro, né? Eu, gestora Nova Palma. Aí as pessoas me ligam, às vezes de Faxinal, às vezes de Pinhal. Ó, tem que ir até o cadastro único do teu município para que o teu gestor possa verificar a tua situação. Por quê? Porque cada município tem a sua jurisdição, ou seja, tem o seu gestor.
Tá certo. A maior demanda agora é com as dúvidas sobre o auxílio emergencial. E os outros serviços que tu realiza aí para a população continua em andamento, mana?
Segue tudo normal, né? Não tem nada de alteração. A única alteração que o governo federal nos encaminhou seria que nos próximos 120 dias não iria sofrer alterações dos cadastros únicos. Ou seja, é desnecessário que atualize. O único caso de atualização emergencial e urgente, extrema, é os BPC. Pessoal que tem o benefício de prestação continuada, aquele benefício que não paga 13º, né? Aquele lá, esse aí, quem possui e não atualizou no último ano, venha até o setor do Cadastro Único junto ao CRAS aqui do município para que seja feita a sua atualização.
E se não perde, né?
Não vai perder.
Certo, o BPC é um salário mínimo o valor, né?
É, ele é um salário mínimo, né? Então, esse é o caso mais extremo, ou seja, esse é o caso que o governo federal exige atualização anual.
Aham. Aquelas outras questões também não dependem só de ti, que é pesagem, é frequência escolar, né?
Isso aí... Bom, tu colocou nas questões das condicionalidades.
Isso.
Nosso município tem a condicionalidade da educação, que é as presenças, né? Que quem informa no nosso município é a Elisete Schaefer, que é a esposa do colega Jefo. A Elisete é a gestora do sistema presença no Bolsa Família. E na saúde, a colega Cléora Jovanovic, que é a responsável, né, que informa todos esses procedimentos da saúde, né, que é a pesagem, o acompanhamento, vacina, né, para a Secretaria de Saúde.
Muito bem. É uma rede, né?
É uma equipe, o cadastro único jamais vai trabalhar sozinho. Ele trabalha numa grande rede, ou seja, numa grande equipe com educação, saúde e assistência.
Certo. Para reforçar, voltando para o auxílio emergencial, não foram aceitas novas inscrições, né?
Não. O governo não abriu, né, uma nova ferramenta, né, ou seja, um novo aplicativo para que novos pudessem ingressar.
Só vai receber aqueles que já receberam e bem menos pessoas, porque antes eram duas da mesma família e agora é só uma.
Isso, agora é só uma.
Acho que está bem claro.
Eu acredito que sim, né, Rogério? A maior preocupação em si é a questão da poupança social digital, que foi como eu expliquei no início ali, ó. Não tem o que nós fazermos. Ah, mas tu faz para mim? Não, eu não posso fazer. Eu tenho restrições em relação a essa questão da poupança social. Por quê? Porque, como eu expliquei, vai ter que criar um e-mail. E nessa criação de e-mail tem uma senha, né? Então, o que a gente orienta? Se tem algum familiar que seja de extrema confiança, né? Para que a pessoa possa, então, criar esse aplicativo, baixar esse aplicativo para este usuário.
Porque essa pessoa que está criando para um amigo, para um familiar, ela vai saber a senha da pessoa, né?
Com certeza.
E aí ela, no celular dela, ela
vai ter acesso.
Isso, vai ter acesso e pode até movimentar o dinheiro. Então, é muito justo isso aí. Tu não tem que mexer em celular de ninguém. A pessoa vai ter que fazer por conta própria e na hora de digitar a senha, ela tem que digitar a senha em segredo, em silêncio, né?
Sim.
Seria por aí, então.
Isso. É uma forma de manter, né, esse usuário seguro também, né? Porque, assim, ó, é muita informação cruzada, Rogério. É muita informação que não bate, que não fecha. Ou seja, muito fake news, pessoal. Ah, porque eu vi no Facebook. Gente, nem tudo que aparece lá no Facebook é a real. Ah, não, mas a fulana me falou. Aonde que a fulana tirou a notícia? Tá? Assim, ó, na dúvida, liga. Às vezes eu tô atendendo, não consigo atender o telefone. Liga novamente ou deixa o número para que a gente possa retornar, né? Para prestar toda essa informação. Para que não venha acontecer, né, casos de recebimento indevido ou dos dados dos usuários roubados, gente. É muito perigoso.
E ligações só nos dois telefones aí, que é o do CRAS, né? Não fora de hora também, né?
Não, nesses horários, né? Das 7h30 às 11h30.
Telefone pessoal é telefone pessoal, né?
É. Eu recebo muita ligação, né? Muita mensagem. Não consigo, às vezes, abrir todas, tá? E, às vezes, fora de horário também fica complicado, porque eu não tô na frente do computador, entendeu?
Uhum.
Eu não tô na frente do computador, ou eu não tô com toda uma planilha aqui na minha mão. Tô em casa, eu tô fora do meu horário, eu não acesso o computador, ou seja, eu não acesso o sistema do meu trabalho na minha casa, até porque eu não posso fazer isso, né? Às vezes as pessoas, mas ela é cheia, não quis atender. Não, eu já não atendo números que eu não conheço, que eu não tenho na agenda. Não vou atender, não estou atendendo.
Tá certo.
Tá? Ficou bem claro os telefones, eu vou ressaltar mais uma vez, né? Os telefones do CRAS, que tem o celular, né? E que tem o fixo. O celular agora a gente está trocando de aparelho, e vai ter o WhatsApp nele. A gente vai instalar para que, na dúvida, possa enviar por WhatsApp.
Fica facilita bastante.
Facilita bastante. Bom. Então, juntamente com a Secretaria de Saúde aqui, a Camila, né? A Sandra, na coordenação da assistência, foram, assim, ó, excelentes, né? Na questão da gente comprar um aparelho para que a gente possa instalar o WhatsApp.
Tá certo.
Para poder responder o usuário também, né? Não tem crédito para ligar, mas ali tem um pouco de internet que ele possa mandar uma mensagem e a gente possa retornar.
Verdade. Repete então os telefones?
Os telefones, o celular 999-898400 e o fixo, que é o 3266-1079.
Tá certo. Mana, te agradeço pela disponibilidade da entrevista, desejando tudo de bom aí, parabenizando você pelo trabalho que faz junto ao Bolsa Família. O espaço está sempre aberto aqui e você pode deixar um recadinho final aí, o que, que tu gostaria de dizer nesse finalzinho de entrevista.
Muito bem, Rogério, eu que agradeço, né, a oportunidade, o Dr. Walter Ney, né, sempre está muito preocupado em manter o cidadão bem atualizado também. A administração municipal, o André, né, nosso prefeito, que também não mede esforços, né, para que, quando sempre que teve as capacitações, o município sempre deslocou para que fizessem as capacitações, para que fizesse a coisa correta. Sempre cobrou muito isso da gente, ele cobra muito, né, toda essa questão das informações para a gente passar para o usuário corretamente, tá? Secretaria de Saúde, a Camila, a Sandra na assistência e a equipe técnica de CRAS. A todos esses, assim, é o meu eterno agradecimento, uma gratidão enorme, né? E dizer para o usuário que nesses telefones a gente está ali à disposição, em extrema urgência, para procurar o CRAS, tá? Para evitar um pouco, assim, a questão, né, da aglomeração. Uhum. Mas, no mais, assim, tudo tranquilo, nosso trabalho segue normal, atendimento normal, tá? Tudo tranquilo. Obrigada, Rogério, pelo espaço também.
Tá certo.
Pelas colocações, né?
Um bom dia e um bom trabalho.
Obrigada, igualmente.
Certo, conversei assim com a gestora do Cadastro Único Bolsa Família, falando também nessa questão do auxílio emergencial, a Jocelaine Peixoto, a Mana aí da Prefeitura de Nova Palma, que atende nesse setor e esclarece dúvidas dos nossos ouvintes.